jovempan.com.br. Esporte em discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira.
Amigos do Brasil, está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o país pela grande rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan. Ai, meu Deus. Isso daí é guarda de trânsito. Isso é guarda de trânsito. É guarda de trânsito de Nova York. Está no ar, como você já percebeu, está no ar o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você nos acompanha, mandando para cá pelo nosso número no Viber. O Zeca Cardoso já está desbloqueando o nosso Viber, que bomba o tempo todo. 567 mil. É muito legal. Eu falo Zeca, mas pode ser o Felipe, né? Pode ser o Rafael Tebas.
Uma correria, né?
É uma correria, eles brigam. O tablet é meu, Então, de qualquer maneira, estão todos aqui. E é muito legal ter você ao nosso lado. Bacana, fique sempre à vontade. Bacana, Cris. Ficou legal. As câmeras estão fascinadas pela nossa Cris Santos, que também entrou. E o diretor adorou. Eu estou ouvindo aqui.
E agora eu falo, bacana.
Bacana. Assim, os caras vão entrando.
Aí, não tem nada com isso.
Aí, estamos todos aqui com o Fred Júnior, com o Bruno Prado, com o nosso Mauro Betting, com o José Manuel de Barros, com o Vampeta. Estão todos aqui para mais uma edição do programa. Já, podemos seguir aqui, né? Tem um presentaço. Atendendo a tantos pedidos aqui, tem um presentaço para você. É a nossa vinheta de Natal.
A Jovem Pan e a Engebank desejam a todos seus clientes e fornecedores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Oh,
Bem, muito bem, companheiros. Depois desse momento de Natal, aliás, vocês sabem o que chega de pedido aqui. Vocês não colocam a música no programa? Olha, é muito legal essa vinheta. Tem uma outra, lindíssima.
Uma música linda e entra a imagem do Vampeta.
Olha,
e papai,
tem uma outra lindíssima que é a nossa vinheta de Natal do FM, com o seu Jorge, com o timaço lá. Muito legal, é bacana mesmo. E você pode também curtir a linda vinheta de Natal da nossa Jovem Pan FM 100,9, eu repito com o seu nome, com o seu Jorge, tem um timaço lá, foi muito bem feito, muito bem produzido, pelo Marcelo Eduardo, por todos os companheiros lá do FM, da Jovem Pan, foi muito bacana, um sucesso também nas redes sociais, é muito bacana. Olha, estamos todos juntos, 28709707, é o telefone que está piscando aqui na tela, 28709707. Nós vamos falar sobre a contratação do professor Baúza. Já nós vamos mostrar, inclusive, a participação, o depoimento dele, se apresentando. Olha, vou chegar aí.
Prof.
Prof. Será apresentado
novo
oficialmente.
Prof.
Será novo, apresentado prof. Oficialmente. Oficialmente.
Senhores.
Pelo menos é a promessa. Na quarta-feira. Quarta-feira.
Assessor de imprensa dele, Flávio Prado, já disse que é quarta-feira.
Eu só queria.
Está emocionado.
Para irritar a pós-checada, eu só queria dizer o seguinte: a diretoria de São Paulo, mais uma vez, fugiu da mesmice. Parabéns à diretoria do São Paulo.
Não,
na minha opinião. Parabéns
é um
mesmo.
Ótimo treinador, baita treinador.
É isso aí. Não, boa, Mauro.
Não, esse aí traz nas costas duas Copas
de Libertadores. E agora, para deixar mais irritado ainda para a checada, a diretoria do São Paulo entende que ele tem muito da linha de Juan Carlos Osorio.
Então vai ser rodízio que não acaba mais.
Não importa, não. Eu não sei se vai ser. Eu estou dizendo para você, acredite. Aliás,
só a língua.
Aliás, vocês vão ter a oportunidade de perguntar para o presidente de São Paulo, que estará conosco aqui na próxima segunda-feira.
Me fala o dia que eu não
venho. É o nosso convidado do Esporte em Discussão. Você está escalado.
Ele não me cumprimentou lá no. Vou cumprimentar também, não. Ele não me cumprimentou lá no arbitral, não. Lá eu era dirigente.
Agora você é nosso companheiro. E o presidente Leco é um homem educado.
E a semana
homem elegante.
E o Vampeta também.
Então, nós já temos aí o professor Baúza. Já. Então, Mauro, vou começar falando com você sobre isso.
Brincadeira,
foi também uma é lógico. Foi uma surpresa. São Paulo, depois daquela turbulência na hora do almoço, sobre a fita na conversa do ex-presidente Carlos Miguel Aydar e do Ataíde Gil Guerreiro, que nós já destacamos, já exploramos
ontem,
já falamos. No final da tarde houve o anúncio do novo técnico do São Paulo. São Paulo, portanto, vira o ano com um novo técnico. Mauro Betting.
E fez bem em divulgar antes, porque precisava mesmo divulgar, já deveria ter divulgado antes a fita, e melhor ainda, como estratégia, anunciar em seguida a contratação do Paton Balsa. Sai o Pato, entra el Paton Balsa, e fala, por que Paton? É só olhar a imagem que temos aqui atrás do Vanderlei Nogueira, que dá para ter uma ideia desse que foi um zagueiro mediano, né? Vi pouquíssimas imagens dele pelo Rosário Central no final dos anos 70 e início dos anos 80, mas só dois títulos bastam para dizer o currículo dele. Campeão da Libertadores em 2008 pela LDU, contra o Fluminense no Maracanã e nos pênaltis, e com uma equipe que tinha Guerrón, que aí você fala, bom, Guerrón, pois é, até jogou muita bola em 2008, mas depois, aqui no Brasil mesmo, ninguém sabe por onde anda o Guerrón. Com um time limitado, mas muito bem organizado, ganhou pela LDU do Equador. E ganhou agora, 2014, pelo São Lourenço, com um grupo também limitado, uma Libertadores talvez a mais medíocre de todos os... Não, 2004 foi pior. Não, mas 2004 ainda tinha o Boca na final, tinha o Once Caldas, 2014 não tinha quase ninguém. Mas mesmo assim ganhou a primeira do São Lourenço, pressão dos cinco grandes argentinos e com um trabalho bastante consistente. Eu acho que para esse momento do São Paulo e para qualquer outra equipe, o São Paulo acertou, não vou dizer que encheu, mas acertou e muito, até por aquilo que estava errando demais o São Paulo, ao apostar no Balsa.
Olha, e Balsa ou Baúza?
Seu do baú.
Mas de qualquer maneira, vocês. Daqui pra frente nós vamos.
Tiraremos
depois
a dúvida.
Não é nem professor. Dúvida. É pra ficar mais fácil pra todo mundo. O que ficar mais popular, a gente vai.
Agora.
O Gareca pedia pra ser chamado de Gareca, virou Gareca aqui no Brasil.
Tudo bem, mas e lá na Argentina Gareca, também. Eles falam.
Mascherano.
É isso aí.
Na França é Ronaldo.
E Raí é Raí.
Só queria lembrar.
Não sou careca nem gareca. Sou Gareca.
Eu sou Vampeta, né, Vampeta?
Vampeta.
Vampeta. Olha, eu só queria lembrar vocês todos que a contratação foi feita, como já dissemos aqui, em Quito. Ele estava em Miami, tem família em Quito, vai passar Natal lá e deve se apresentar na próxima quarta-feira em São Paulo. Vai ser apresentado pelo São Paulo. E numa das rápidas declarações, nós temos até aqui o momento em que ele se apresenta: olha, está tudo certo, eu vou ter muito prazer em trabalhar. Mas entre muitas entrevistas que ele deu para a imprensa equatoriana, quando alguém falou do São Lourenço, ele falou: olha, o meu time é o seguinte, sem muita complicação: 11 defendem e 11 atacam. Enfim, não é bem isso, mas eu quero a participação de todos. Então, quem não corre muito vai ter que correr no São Paulo se ele seguir mesmo essa linha. Quem não corre muito vai ter que correr no São Paulo para cumprir o que pensa no futebol do professor. Então, nós temos ouvintes, vamos atendê-lo. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Tereza de Igaraçu.
Dona Tereza de Igaraçu. E torce para quem, Dona Tereza?
Eu sou santista.
Opa, santista.
Isso.
Bacana. E qual é a sua mensagem, Dona Tereza?
Olha, eu ouvi aqui na rádio aqui da minha cidade, qualquer coisa que o Pelé lamentava, não sei, com um problema com o estádio do Santos. Eu gostaria que vocês aí, se alguém sabe alguma coisa sobre o problema de vendas do estádio, sei lá eu.
Eu vou explicar para a senhora como é que é essa história. Você quer falar, Fausto? Se não, eu falo. Você que sabe.
É, pode ficar à vontade.
Então é o seguinte, é uma negociação que o Santos está mesmo devendo ao Pelé. O Santos admite que deve ao Pelé e vai pagar. E em nenhum momento o Santos pensa em brigar com o Pelé, e nem o Pelé com o Santos e nesse nível.
Ele diz que sente muito por isso.
É que o assunto estava na justiça e foi decretada a penhora. Como é que funciona isso? Que ele pega o estádio, coloca nas costas e leva embora? Não. É só uma garantia de pagamento. Sim. E quando o pagamento for acertado, essa penhora vai para o espaço. Então, o que é que o Santos quer discutir? O Santos quer discutir valores, porque acha que o valor está muito alto agora, o Pelé está doente, já não pode participar de muitos eventos, não pode oferecer muito trabalho para o Santos. Então, o Santos quer rediscutir o valor. Por exemplo, 10, ele quer que pague 5 pelo trabalho oferecido pelo Pelé ao Santos nesses últimos tempos e pela dificuldade financeira que o mundo está vivendo. Então, a senhora não se preocupe, que não é briga, é uma questão que está na justiça e que vai se acertar. Mauro, é mais ou menos isso, correto?
Exatamente isso, correto. Até porque o Pelé teve que operar agora 2 semanas. Exatamente. Em Nova York, está se recuperando, e é Santos e Pelé, né?
É porque quem lê faz a imagem que os dois estão brigados. É. Não tem nada disso.
O Santos está querendo assumir o Museu Pelé em Santos, que está com problemas financeiros, o Santos está cogitando em assumir.
É uma possibilidade também.
A briga Santos-Pelé é uma coisa impensável. É. Né? Briga mesmo. Aquela de
desacerto, claro. Desacerto, não, certo. Casal. Você não foi no supermercado, não era esse pão que você te comprar, aquelas coisas.
Ele até falou, a empresa dele, claro, que tem, que Sports trabalha, 10. Que administra, que faz o relacionamento. É, nem ele pessoalmente se envolveu na questão.
É isso aí. Então, só para a Dona Tereza, fique tranquila. Tá. Alô, boa tarde. Obrigado. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Mas essa mão tá ligeira hoje.
Não, não, porque tem que ser. Alô, boa tarde. Tá vendo? É, tem que ser rápido.
O cara queria falar boa tarde.
Não, mas que demorou. Agora sim. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o James, Campo Limpo Paulista.
Opa, James. De onde, James? Campo Limpo Paulista, e torce pra quem?
São Paulino.
São Paulino. Qual é a sua mensagem, James? Tá feliz? Bom, professor Baúza tá chegando.
Ah, o Baúza, eu creio que é uma novidade para o São Paulo. E no meio de toda essa bagunça que a gente vê o São Paulo, até para o Bruno Prado aí, que está na mesa, não é impressionante o São Paulo ter escondido essa contratação?
Responde para o James, por favor, Bruno.
É, conseguiram mesmo. Foi uma coisa que ninguém sabia que estava tão adiantada, e o São Paulo trabalhou bem. Para a contratação do técnico, foi bem. Acho que foi o pior ano do São Paulo na história, fora de campo, mas terminaram
contratando um bom técnico. E o Ataíde disse, não há por que não acreditar, que falaram 20 nomes, é verdade, nos últimos tempos, e que o São Paulo falou efetivamente com o professor Baúza.
Sim,
foi com ele. Não falou com mais ninguém.
Na mira, Vanderlei, do Flamengo e do Atlético Mineiro. Naquela época, naquela oportunidade, se falou também que o São Paulo poderia ser um destino do Edgardo Baúza. naquela oportunidade. Muitos nomes foram citados, o técnico ali do Guarani, do Paraguai, era o nome Roberto. Que estava na mesa. Mas eu repito, acho que foi uma contratação, pelo menos de um nome que... O cara é bicampeão da Libertadores.
E se pensou em outros nomes, conversou com outros nomes, não é demérito algum em qualquer clube, em qualquer área de atuação.
Mesmo porque...
Você pode conversar, porque ele é um cara
que
não deu certo.
Se você conversa com um técnico estrangeiro, tem a grana na parada com o câmbio do jeito que tá, né? Imagina.
E além disso, é mais complicado com tudo que aconteceu com o Osório. Também. É o mérito dessa direção. Falou, olha, mesmo, olha, não vai ser o que aconteceu com o Osório. Mudou a mentalidade, mudou o presidente, então...
Agora ele tem mais nome do que o Osório. Ele tem mais títulos do que eu. Tem um, sim, né? Mais títulos, pronto, do que o Osório.
Já estão descredenciando.
Professor
Osório. Já está começando a esculhambar o professor Osório.
Não.
Quer dizer, é um negócio nenhum.
Ninguém vai mandar mensagenzinha.
Se você for comparar, por exemplo, vou dar minha opinião, talvez os outros podem discordar.
Quero ouvir todo mundo.
Mas, por exemplo, eu transmiti muitos jogos da LDU, inclusive a final da LDU e as finais LDU e Fluminense, com a LDU campeã, time que jogava muito pelas laterais, que tinha o Barcos, né, que tinha jogadores interessantes na equipe. Eu gostava de ver a LDU jogar. E o São Lourenço a gente viu mais recentemente, alguns jogos, era um time talvez mais pragmático, né? Primeiro vamos marcar, depois vamos jogar. Interessava mais a vitória e não importa como. Essa história, vamos jogar bonito, não era muito. Ou seja, parece que o Osório era mais tinha, aquele, né, teórico que foi estudar na Europa e queria fazer uma coisa.
O Baúza fala a mesma coisa.
Ele quer vencer. Eu colocaria assim, o Baúza, se você colocar lá em cima, eu pensar na Europa, ele tá mais pra Zé Mourinho do que pra Guardiola. Se colocar no Brasil, ele tá mais pra Mano Menezes, o Tite, Muricy, do que pra Luxemburgo, Leverkusen de hoje em dia e o Cuca até. É um treinador mais pragmático, ele joga pra vencer. Vamos cuidar da marcação, e não vamos tomar gol, se der vamos jogar no contra-ataque, mas é um treinador campeão, é um treinador ganhador.
Sim. Entendi. Bruno, eu quero ouvi-lo, mas antes vamos ouvir um ouvinte. Alô, boa tarde. Todo mundo vai discordar de você. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Joel aqui de Santo André.
Joel de Santo André. Torce pra quem, Joel?
Torce pro Corinthians.
Corinthians, campeão brasileiro. A festa continua, né, Joel?
Continua e vai continuar por muito tempo. Me aposentei agora esse mês e estou só curtindo.
Só curtindo as vitórias do Alvinegro. Que maravilha. E a sua mensagem qual é, Joel?
Eu só queria ligar para parabenizar toda a equipe aí e dar um conselho para você, né, Vanderlei? Troca esse coletinho aí, velho. Agora você tá na internet todo dia com esse coletinho aí, meu.
Esse é outro. Esse é outro. Mas eu ganhei esse daqui do Mauro Betting e eu não posso. E é lindo, é lindo.
Outro é do Vampeta.
O Mauro só não devolve minhas gravatas.
É, isso aí. De qualquer maneira, eu agradeço a orientação. Um abração pra você.
É verdade.
Um abração, obrigado. Tá vendo, Mauro?
Não, mas é a Zenaide que não colocou não sei aonde, viu? Zenaide, tá me ouvindo, né? Não vou almoçar hoje e acha as gravatas do Vampeta.
É isso aí. E o nosso Bruno Prado?
Foi uma contratação boa do São Paulo. O Baus é bem diferente do Osório em termos de ideia de jogo, conceito de jogo. Eles são bem diferentes. Acho que o Zé Manuel comparou muito bem. Se for comparar com o top, que são os lá de fora, o Baus é Mourinho, o Osório é mais para Guardiola. Em termos de ideias, de estilo.
É, sem comparar quem é melhor,
Estilo, é não, ideia.
Minha intenção não foi
Se eu fosse contratar um treinador, qualquer treinador do mundo, eu posso contratar qualquer um. Eu traria Guardiola.
Ele vai ficar livre dentro de alguns dias. E outro que está livre e está no mercado aí é o Mourinho.
Sim.
Então, quer dizer, existem dois treinadores bons aí que estão livres para receber propostas.
Então é um estilo que eu gosto mais. Se eu não puder trazer o Guardiola, você pode escolher qualquer outro treinador no mundo. Quem você traria? Eu não traria o Mourinho, eu traria Sampaoli. Então é um estilo que eu gosto mais, que é mais o estilo de Osório. Mas o Baus é um ótimo técnico, São Paulo acerta na contratação.
A semente que o professor Osório deixou é um negócio
incrível. Do Sampaoli. É um estilo de jogo. Eu escolheria um técnico desse estilo. Mas o São Paulo foi muito bem. Ele joga de outra forma. É um cara que marca forte, compacto. Tem pouquíssimo espaço entre os setores do time dele. Os jogadores do São Paulo terão que se adaptar a isso, a jogar próximo, jogar compacto. Não marca tão na frente como o Osório. Mas é um cara que pode ser vencedor no São Paulo. É um dos principais técnicos da América do Sul, sem a menor dúvida.
E outra coisa, desculpa, Bruno. O São Paulo não vai ter um grande elenco.
É isso aí. Com o time que tem, tá de bom.
O São Paulo não vai ter um grande elenco. elenco de 2016. Então,
para essa característica, é melhor centroavante.
Centroavante.
Mas o professor já vai trazer o nome argentino. Pode esperar. Eu acho que vem o time gringo aí.
Não adianta.
A realidade financeira de São Paulo perde Rogério, Pato, Luiz Fabiano. Não acerta o Ganso. Só tem o Deus da Raça, o Wesley. Então precisa de um time. O Wesley, de repente, joga.
Mas ele que vai recuperar o Centurion.
Eles que o Centurion não vai jogar. Não,
é legal. Vou ouvir o Vampeta, o nosso Fausto Favara, o Fred Júnior sobre a chegada do professor Baúza. O Bausa. Mas vamos de Baúza. Eu vou de Baúza. Pronto, vou de Baúza. Igual. De Baúza. O professor, que é o novo técnico e que, segundo o São Paulo, tem muito da linha estrangeira e muito da linha do professor Juan Carlos Osório. É impressionante a grife.
Festa na Penha, olha lá.
A grife. Olha lá, festa na Penha. Nossa, Flávio comemora a chegada de mais um estrangeiro.
Eu tô perguntando, cadê o tonto do Flávio Prado?
Está em Quito. São Carlos. Está em Quito, ele conversando com o professor Baúza. Este é o nosso esporte em discussão. E é uma revelação espetacular aqui, então, que nós ouvimos aqui. O Fausto Favara dizendo que pediu pro Papai Noel uma namorada.
Aceito. Tudo bem, maravilha. Agora é o seguinte. Tem que ser padrões elevadíssimos, entendeu?
Sim, claro.
É isso aí. O meu currículo é muito bom. O meu currículo, meu histórico é muito bom.
Jogo beneficente, os amigos do Fausto, outras amigas.
É isso aí.
Pelo Viber, o que é que dizem os nossos ouvintes?
567.076 é o número da PAN no Viber. Baixa o Viber aí no seu computador, tablet, smartphone, ferro elétrico, batedeira, máquina de lavar, onde você quiser. Baixa aí e participa com a gente. A Valdineia, lá de Araçatuba, Feliz Natal pra todos. Gostei do treinador do São Paulo, mas tem que deixar ele trabalhar e não encher o saco, igual fizeram com o Osório. O Arlon Filho, de Connecticut, Estados Unidos, respondendo o Mauro Betting. O Guerrón está no Tigres do México. Oh, acabaram, cara, de ganhar o Apertura domingo passado. Time bom. Só Sobis e o Gignac jogando muito. O Igor Munarim de Osasco. É verdade que o São Paulo vai contratar o Alejo? Sei lá.
Bacana.
Quem é?
Olha,
quem é? Eu falei o nome certo aqui da pessoa, do cara?
Mais um,
tem muito.
Não, mas só mais
tem
um.
Tem muito, não tô dando conta aqui.
Ainda bem.
Humberto aqui de São Caetano, será que agora com o Prof. Baúza, o Centurion começa a jogar bola?
Pode ser. Olha, e já na tela uma das candidatas. A entrar no saco do Papai Noel. No saco do Papai Noel.
As bailarinas do Faustinho.
Seria bom, hein? Metade daquele balé.
Para meu ser Deus. Namorada do Fausto Favara. É a nossa torcida. O Papai Noel vai trazer a namorada para ele. Vampeta, eu quero ouvi-lo sobre o novo técnico do São Paulo. Antes, eu vou atender o ouvinte da PAN. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Oswaldo Vanderlei, aqui de Santo André.
Pois não, Oswaldo, e qual é o seu time?
Sou São Paulino, graças a Deus.
E agora tem novo técnico, tomara que dê certo.
Olha, rapaz, eu gostaria que esse técnico fizesse o Paulo Ganso correr um pouco mais. E se o São Paulo tiver uma diretoria esperta, vai colocar pelo menos mais um atacante rápido, porque use-se a inteligência do Ganso e a velocidade dos atacantes. E o São Paulo tem que ter um pouco mais de fundamento. Está muito fraco nisso, viu, Vanderlei?
Obrigado, Oswaldo.
Rápido tem o Vampeta, né,
o Vampeta vai falar um pouquinho sobre Rogério isso também. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Vampeta? E sobre o novo técnico do São Paulo?
Em relação ao novo técnico do São Paulo, Vanderlei, se você pegar aí, ó, os linhas de frente nossos aqui, Filipão, Vanderlei, Muricy, Mano, Muricy,
Tite,
não deve nada. Bicampeão da Libertadores, por dois países diferentes, né? Veio do time do Papa, já é abençoado por isso.
Verdade.
Né, time do, que faz aniversário.
Se o Papa não
fez ontem,
bravo,
fez, né, que Papa fez, que
vamos
fez
mandar um ontem, abraço pro Papa.
Que fez ontem,
se o Papa não ficou bravo,
esse, saído, esse, né? Esse na América do Sul é linha de frente. Eu acho até muito, muito na frente do Osório.
Ah, também.
Um rosto conhecido, tudo.
Eles gostam de bater
tudo
no Osório.
Não, é mesmo. Eu acho. E conquista em linha de frente. Se, qualquer país que for, todo mundo que trabalha com futebol vai reconhecer ele. Em qualquer do ponto, é diferente de você pegar um cara e soltar na Paulista e ninguém
Passa
saber
o carro
quem é.
Na tela.
Olha lá, eu vi com a camisa que é. Ninguém deve aqui na Panão, tá tudo em casa.
É, tá, mas tá estacionado na nossa garagem. Aí, que maravilha.
E em relação aos jogadores, quando chega um treinador novo, que nem ele falou, o Centurion, vou fazer com que jogue mais. Às vezes é uma motivação a mais, começa a temporada, o cara que não joga, daqui a pouco o Deus da raça aí, que nem o Mauro fala, o Ed fala, não, com esse eu vou. Tem isso tudo também, né? Uma temporada, pode ser, quem pode ficar... Ser.
Qualidade o Wesley
mas,
tem.
Não deve nada pra ninguém, se falando de América do Sul, né? Não vejo atrás do Pellegrini, que dirige o Manchester City, do Osório, que dirige a seleção mexicana.
Dirigia, né? Daqui vai sair.
Mas hoje ele é treinador. Hoje ainda é ele, mas do São Paulo, tá vindo com pedigree. Esse aí é um... Que nem é o Alpha Dog.
Meu Deus.
Esse é o Alpha Dog.
Alpha Dog é ótimo.
O cara é Alpha Dog.
Alpha Dog é ótimo.
E o Sampaio,
Fernando Sampaio.
Esse tem liderança.
Bruno, você já falou, não, né? Já falou, Fred? Sim. Vamos atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Abrão, corintiano de Rio Preto.
Abrão. Depois de tantos títulos, acho que quando o nego pergunta o seu nome, você fala isso: Abrão corintiano. Só pra impressionar, né, o cara do outro lado. Diga, Abrão.
E eu tô ligando para enaltecer o bimundial, Timão Storm. Mineirinho ganhou, mais um corintiano no bando de louco. E só para lembrar, o Palmares não tem mundial. Um abraço.
Um abração para você. Olha, eu queria só falar uma coisinha. Quando saiu esse negócio de que o Mineirinho e que o Gabriel Medina torcem pro Corinthians, que é verdade, eles mesmos disseram isso, mas foi uma enxurrada nas redes sociais aqui no nosso Twitter, @portaljovempan, dizendo o seguinte, tá vendo? Seus aproveitadores, acusando o Corinthians, né? Seus aproveitadores, vocês não dão um tostão pra eles. Olha, isso é verdade, mas é que eles são torcedores. Por exemplo...
A Roda e o José Aldo torcem pro Flamengo, a gente viu o que aconteceu.
E o nosso Fred Júnior, sobre isso, Fred, sobre o professor Baúza.
O Baúza deu uma entrevista lá na Argentina, né? Ele disse que os métodos dele de trabalho são parecidos com o do Osório.
Tá vendo? Olha lá. Isso já tá começando a entrar.
O estilo de jogo é parecido com o do Osório.
É
porque
duro.
O que o Baúzão já mostrou
é duro defender.
É um estilo diferente de jogar. É um estilo mais pragmático, é um estilo mais defensivo. É a forma que ele gosta de jogar. Com o São Paulo, com pouco tempo pra trabalhar, já com uma pré-Libertadores, já logo em janeiro, é importante já saber uma forma, pelo menos, pragmática de jogar. Ganhar por um azerinho, um placar importante, fazer um placar é importante para passar de fase na Copa Libertadores e começar a ajeitar o time. Eu acredito que agora o São Paulo deva contratar jogadores sul-americanos. Eu acho que não. Porque o mercado está muito fraco.
Nossa.
Nesse momento.
Vocês vão bater muito nisso, né? Vocês, eu digo alguns, né? Vão bater muito. Vão bater muito nisso.
Se trouxer os dois laterais do São Lourenço, os dois chegam e jogam. Pega a camisa, um pega dois, outro pega seis e joga na hora.
O Bufarini, né?
E o Mas.
O camisa 10, como chama aquele camisa 10 do São Lourenço também?
Ah, o tem o Romagnoli que já é veterano.
Tá bem, já.
Alô, boa tarde.
Muito bom.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Uma boa conversa do
Carlos Santos. De onde, Fernando?
Ô, Vanderlei, sou de Vargem Grande Paulista.
Vargem Grande Paulista. E torce pra quem, Fernando?
O Corinthians.
Ô, campeão. Como tem campeão espalhado
muito
pelo Brasil.
Muito bom, cara, muito bom. É o sexto título, isso é coisa boa.
É, muito bom. Comemoração total por aí. Qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, é o seguinte, o Corinthians, ele vai contratar mais quem até o final do ano aí?
Ah, o Corinthians tá trazendo o Marlone, né? Esse é um deles, né? É um bom jogador. E agora os outros Corinthians estão conversando aí, coisa entusiasmada.
O Vampeta hoje está por aí? O
Vampeta está sim.
E aí, Vampeta?
Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bom, rapaz.
Bacana. Olha, manda uma mensagem. Não, manda uma mensagem pro Vampeta. E Vampeta na tela. Vampeta na tela. Fausto Favara, queremos ouvir o Fausto.
Vanderlei, eu acho que dessa vez o São Paulo acertou. Realmente pesa esses dois títulos da Libertadores conquistados pelo Baúza. Acho que o elenco do São Paulo é um elenco bastante limitado e ele trabalha com elencos limitados. É evidente que ele gostaria de ter um elenco mais qualificado, mas não terá no São Paulo. Acho que ele vai vir para fazer um trabalho melhor do que o Osório. O Osório, sinceramente, eu não conhecia, eu não conquistou quase título nenhum. Ele teve passagem pela Europa como auxiliar, enfim. Mas eu acho que o Baúza vem mais preparado para assumir o São Paulo. Um jogador que poderia ser uma boa opção para Libertadores da América junto ao Baúza, até porque fala a mesma língua, o Álvaro Pereira, que está se oferecendo aí ao time do São Paulo, um jogador que fez fez falta na Libertadores América pro São Paulo e seria uma boa opção.
Ele faz falta quando joga também.
Muita falta em campo. Também, mas é um jogador de Libertadores América. É um jogador que não tem jeito. A Libertadores não muda. A Libertadores não tem essa coisa de técnica. É mais na raça. Não tem jeito. E esse é um cara que seria uma boa opção pro São Paulo. Acho que ele vai fazer um bom trabalho. Só acho que tá tarde demais, porque São Paulo tá aí bem próximo à pré-Libertadores da América.
Tarde demais pra quê?
Para a contratação dele. Acho que ele poderia ter sido contratado antes.
Mas agora,
né?
É início de temporada.
O São Paulo, eu acho que demorou um pouquinho. Mas é início de temporada também. É o que eu comentei com o Bruno. O Osório chegou em maio, né, Vanderlei? Então teve menos tempo para trabalhar. O Baúza vai ter um pouquinho mais de tempo.
Eu acho que a vaga da Libertadores é muito
porque ele chegou no sufoco. Ele chegou no sufoco.
E do Milton.
Eu não dou tantas louros aí pro Osório.
Quem também chegou no sufoco foi o Felipe Mota.
Não gosto do Osório.
Não, eu não sei. O Felipe vai opinar se gostou da contratação ou não, do professor Baúza. Todo mundo está opinando aqui, os ouvintes também. Vou atender mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Por exemplo. Ok, obrigado. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Marcelo Scatolini de Perdizes, Vanderlei.
Pois não, Marcelo, é um grande torcedor do São Paulo.
Não, pelo amor de Deus, isso é o meu pai e meu avô que são, né?
Ah, então você gosta do seu pai, gosta do seu avô.
Gosto muito, só divergimos do time.
Apenas nesse pequeno detalhe, só isso.
É, só um detalhe, ele me fez tentar ser São Paulino até os 13 anos, aí eu era sempre centroavante, camisa nova, apareceu o Leivinha.
Sim.
E eu falei, onde joga? No Palmeiras. Virei palmeirense por causa do Leivinha.
Ah, é? Que bacana, que bom. Legal.
Eu posso tirar uma dúvida, Vanderlei?
Pode.
Não sei, só por uma curiosidade sobre dois jogadores?
Claro.
Alô?
Eu tô ouvindo você, qual é a dúvida?
Então, desculpa. É, sobre dois jogadores, só para dirimir uma dúvida aqui, mais uma. É, quem jogou tecnicamente, quem foi melhor? Embaixo do gol, não batendo falta, coisa
vou perguntar pro Vampeta.
Quem foi melhor? Hein? O Zete ou o Rogério Ceni? E um ótimo Natal a todos, com muita saúde e muito bom humor, que é a tábua de salvação de tudo.
Exatamente. Um abração para você, obrigado, bom humor, e a gente tenta fazer isso mesmo. Ter bom humor, ser responsável, enfim. Nós esforçamos muito aqui, é bom que você saiba, para não confundir as coisas. Ter bom humor e ser responsável. É o que a gente tenta fazer. Às vezes, a gente, porque é uma linha, e eu conversava isso pela manhã com o Mauro Beto, é uma linha invisível.
De madrugada.
E é invisível. E você caminhar sobre uma linha invisível é muito difícil. Às vezes você pende para um lado, você pende para o outro. Mas é o nosso esforço, é o esforço de todos nós.
Jornalismo sério, a gente não precisa ser necessariamente sério. Mas o jornalismo tem que ser feito seriamente.
E necessariamente não precisamos ter o fígado
na
boca.
Exato. Não, e essa coisa, quem se leva muito a sério não merece ser levado a sério.
E o nosso Vampeta, Zete, você ouviu a pergunta? Zete, Rogério Ceni, a pergunta do Marcelo.
Ele falou assim, jogar com os pés, né? É, eu acho os dois maiores, do que eu vi, do que eu conheço da história de São Paulo, acho os dois maiores do mesmo nível. Mas eu acho o Rogério o maior atleta da história do São Paulo, por todas as conquistas.
Legal.
Exatamente.
Sobre o Baúza, agora o nosso Felipe Mota já recomposto. Diga, Felipe.
Olha, é um currículo no mínimo respeitável, né? A gente fala de duas conquistas de Libertadores, não é com Boca, não é com River, é com a LDU e com o San Lorenzo, que era o time maldito da Argentina, o time que nunca havia Papa, vencido. Né? Exatamente. Ah, mas chegou com o Papa. Tudo bem, o São Paulo também tem nome de santo.
Como então, é que usava uma sigla?
Mas não tem nem o Santinho na direção de São Paulo. De
San Lorenzo era sem Libertadores.
Ele vivia a piada mais ou menos como faziam com o Corinthians. Só que lá é toda a rivalidade de Buenos Aires. Todos haviam vencido, menos o San Lorenzo. Eu penso muito parecido com o que disse o José Manuel. Gostei do exemplo do José Manuel, já sublinhado pelo Bruno, do Mourinho versus Guardiola, essa coisa de filosofia. Também sou mais o estilo de técnicos que jogam de uma forma mais bonita, porque a gente gosta de um futebol assim, mas, na minha opinião, para o São Paulo é uma ótima contratação. O Baúza deu uma entrevista a uma rádio do Equador e mostrou conhecimento do time. A única coisa que ele falou, não, tem grandes jogadores, e citou o Pato entre eles. Não falaram pra ele que o Pato, ele que tem o apelido de El Patón.
Os caras são mal informados, então, porque o Osório também, hein?
Mas,
chegou sem saber nada.
Mas eu gostei muito do nome do Baúza, pelo momento do São Paulo, e acho que pode ser um cara pra pegar o Tricolor nesse momento difícil, de uma pré-Libertadores, e como disse o Fausto, nessa fase difícil, jogar de repente por resultado de uma forma mais carrancuda é importante. Já estão citando o Buffarini, mas aí me parece só especulação por associar com o São Lourenço, é, mas se viesse seria muito bom, porque é um grande jogador numa área que o São Paulo precisa.
Legal. Sobre isso, todo mundo já falou, mas pelo Viber
tem um monte de gente querendo aqui dar
pitacos. Esse assunto, né? Vai ser assunto nessas próximas horas. O novo treinador de São Paulo. Ufa! Bom, o São Paulo tem nova direção no futebol. O professor Baúza. É argentino, né, Mauro? Ele é argentino, né, Mauro? Ah, ele é argentino. Não,
57 anos.
Eu sei, mas é argentino, né, Bruno?
Estou enamorado.
Felipe.
Argentino.
Mas por quê?
Tem certeza? Mas por
quê? Você tem alguma dúvida?
Absoluta. Nossa,
vai ser duro, porque ele vai ter que escapar da pachecada.
Que amor é esse por argentino? Que amor é esse por argentino?
O Zé que está tentando uma ligação importante aqui. Importante no nosso telefone vermelho. Por isso que ele está aqui, o Zeca Cardoso, que integra a nossa equipe de esportes. Esse programa é ao vivo, como você sabe, não tem esse negócio de edita, é ao vivo. E 28709707 é o nosso telefone para você participar. O Zé Manuel recebe mensagens pelo Viber.
O povo 5, quer 6, dar palpite 7
mil, 7 mil.
Pitacos no assunto. O Marcos Egídio, vocês falam de estilo, nada a ver estilo. O que dá resultado. Osório não ganhou nada, por exemplo. O Leandro, depois eu, já que é um outro assunto aqui, eu deixo para depois. Tá. O Papai Noel do Fausto é o Vampeta. Ele conhece bem negócio de namorada. Jair Lopes.
Isso é verdade.
Alberta,
verdade.
Canadá. O Roberto, namoradas novas, tamo aí.
Olha, ele também então quer vamos entrar eleger... aí na disputa aí. Então, Zé, só um segundo. Vamos não. Eleger. Para o Fausto Favara, o nosso personal gata.
É isso aí.
Vampeta.
O nosso
Papai
duende.
Noel.
Posso dar dica para ele, Papai Noel?
Não. E ele é o nosso
não, dica é fácil. Melhor não dar dica.
Hã? Qual é?
Isso é a identidade, você recebeu nada. É só chegar com a moeda.
Para com isso. Diga, José Manuel.
O Celso, lá de Wata, Japão. Com Baúza do comando, quais serão as chances de ter Lugano de volta ao São Paulo Futebol Clube? O Rogério Nascimento, de Urupê, São Paulo. Sobre o novo técnico do São Paulo... Agora vai. O Anselmo de Sorocaba. Parabéns, equipe Jovem Pan, e Feliz Natal. O Aurélio. Gostaria de saber a opinião do Vampeta. Meu cumprido aqui. Quais seriam as chances... Já estou pulando lá para o fim, para a pergunta direto. Quais seriam as chances do Red Bull comprar o estádio Teixeirão em São José do Rio Preto?
Vampeta não sabe, Vampeta.
Não sabe.
Não tem ideia.
Nem Red Bull toma.
Não tem ideia.
Red Bull toma.
Toma Aldax. Olha, então.
Aldax.
Então, tudo bem. Alô, boa tarde.
Oi.
Quem fala?
Oi, é o Ronaldo Marques.
De onde, Ronaldo?
Opa, São José do Rio Preto.
São José, você tomou um susto, né, que você foi atendido aqui.
Eu tomei um susto, nós conversamos faz 2 dias, pô.
Então, você tomou, porque aqui é o seguinte, chamou, a gente atende. É tudo piscando aqui. E qual é a sua mensagem?
Primeiramente que eu vou te cobrar, que 2 dias atrás nós conversamos ao vivo. E eu mandei um abraço pro Mauro Betim, que assinou o livro do Atlético Mineiro, lembra?
Lembro.
Ô, Mauro, ele te mandou um abraço ou não mandou, Mauro?
Mandou, sim, nós acreditamos. Compre um belo livro de Amigo Secreto, para quem é atleticano.
Mauro, eu tenho o livro e você mandou para autografado. Eu tenho o seu autógrafo.
Pô, muito obrigado. Opa, pô. Bacana. Isso posto. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Ele falou dois dias.
Tem milhões. Tem alô, boa tarde.
Boa tarde.
Mauro já sabe que o livro foi um sucesso. Pronto. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Márcio Araújo, de São Caetano.
Márcio Araújo, tem nome de médio volante. Né? E torce para quem, Márcio?
Para o Santos Futebol Clube, Vanderlei.
E qual é a sua mensagem?
Vanderlei, eu ouvi o programa essa semana e vi que teve um ouvinte que falou a respeito do velho Vamp utilizando uma sunga de...
Crochê.
Verdade. E eu gostaria de saber se ele confirma isso, já que ele estava... no interior de São Paulo.
Sim.
Num clube onde tem muitas águas termais e tal, e ele tava lá só tomando tangue e tirando fotografia.
Lá é Olímpia, né? Em Olímpia.
Isso, exatamente.
É. Eu sou Zeca. Como é Jeca, né?
Jeca.
É,
o Zeca é Jeca também.
Agora que...
Não, mas ó, lá em Olímpia não deu pra usar, não. Deixei pros caras, tô guardando.
Opa.
E era cor salmão.
Opa! Também salmão.
Não usou, mas, tá, mas tem vontade, tem.
Tem vontade também, não é só o São Paulino que tem, não. Também tem, ó. Gente.
Mas tinha que cutucar. Um abração, viu? Obrigado. Obrigado pela gentileza. Pelo mas, Pedro, você viu que você tá famoso em Olímpia também.
Eu vou tudo, ando tudo.
Olímpia é lindo.
Eu fui lá no, no parque lá, aquático lá.
Muito bacana, né? É. Me disseram que é muito bacana.
Lá é lindo
é
mesmo.
Um sucesso lá.
É, falando nisso, nessa, nessas brincadeiras, o Marcelo de Sumaré disse que é pra parar de fazer bullying com o Fausto.
Muito obrigado.
De repente ele é de outro time e vocês não estão.
Não, isso não é legal.
Não,
a gente sabe que
não deixa as coisas.
Alô, boa tarde.
Eu só li a mensagem.
Boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Modesto de São Paulo.
Modesto, e torce pra quem, Modesto?
Eu sou São Paulino.
E com essa voz triste, por quê, Modesto?
Agora
tem técnico novo.
Do alto dos meus 70 e tantos anos, ouvinte da Jovem Pan desde que começou, eu gostaria de dizer duas coisas.
Olha lá. Peraí. Cadê? Alô?
Já era.
Meu senhor. Acho
que ele te falou. Alô, boa tarde.
Caiu.
Parecia a voz do Juvenal.
Alô, boa tarde.
Modesto, ia falar uma coisa, já cortou.
É. Alô, boa tarde.
E eram duas.
Deu, dessa vez caiu sozinho a linha.
Deu
aqui.
Pau, é. Digite deu pau. Um para mas eu voto já atender todo mundo.
Então posso
falar? Pode, José Manuel.
O Veloso da cidade de Santos diz que o técnico Baús é mais um pro Márcio cornetar, criticar. Eu não tô aliviando ninguém, vocês vão aqui que eu tô.
Ripa aqui.
Na saída a gente conversa com você.
Rodrigo de Ataíde tá. Atenção, diretoria do São Paulo. Técnico não ganha e nem perde sozinho. Falta qualidade ao time. Não nos façam de tontos. Queremos jogadores de qualidade. Tá cobrando. Além do técnico, tem que contratar jogadores, legal. Senão não adianta nada.
Olha, o grande fato das últimas horas, vocês sabem, no esporte foi a conquista do Mineirinho. Campeão mundial de surf, bicampeonato pro Brasil, né? O ano passado foi o Medina.
Que ajudou o Mineirinho nessa.
Também. O Mineirinho, com 28 anos, é o mais veterano desse timaço de surfistas. Nós vamos falar sobre isso. Foi assim, depois da conquista, nós temos dois rápidos depoimentos e emocionados. Do Mineirinho nem poderia ser diferente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O surf teve um ano ótimo, vivendo um momento ótimo. Nós estamos aí no topo do ranking, enfim, muito bacana. Estamos superando os australianos. A Austrália é a meca do surf e nós estamos ainda ocupando mais espaço. É muito legal. E eu conversava com o Felipe logo pela manhã, dizendo o seguinte: tomara que o surf aproveite o momento e não faça como fez o tênis na era Guga, que foi um sucesso e não soube aproveitar o momento para projetar, criar e produzir novas gerações. Vamos ouvir então o que disse depois da conquista, emocionado, o nosso Mineirinho.
Eu dedico esse troféu ao Ricardo dos Santos. Eu fiz uma homenagem para ele, meu punho para sempre. Eu vou carregar a alma dele junto comigo. E onde eu esteja, eu sei que ele vai estar junto comigo, porque eu tinha muito respeito por ele aqui na Terra e eu sei que ele está lá em cima.
E nós temos mais um depoimento do Mineirinho. Vamos ouvir.
Dedico muito a esse troféu de campeão do mundo ao meu irmão, que por R$30 ele comprou uma prancha de surf para mim. E na época eu sei que era muito, muito dinheiro para ele comprar essa prancha. E hoje eu estou no topo do mundo por R$30. Então, muito obrigado, meu irmão. Eu te amo, eu amo toda a minha família. E eu não vejo a hora de ver vocês com esse troféu gigante na minha mão. Obrigado.
O cara compra uma prancha por R$30 para deixar o irmãozinho feliz. E aí, bom, primeiro você sabe por que é Mineirinho, né? É o irmão que é introvertido, o Ângelo. Era chamado, porque era muito caladão, chamado de Mineiro. E como ele era o irmãozinho menor do Ângelo, então, por extensão, batizaram o irmão do Mineiro de Mineirinho. E aí foi, né? Aproveitou muito essa primeira prancha e olha o que deu. No topo do mundo da modalidade. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, uma conquista bacana. Nós temos uma costa espetacular no Brasil. E você acorda, vai lá, não precisa pagar ingresso, vai direto e vai para o mar, né? Para você começar a dar as primeiras as primeiras passadas, mergulhadas e pranchadas. É. Meu caro Mauro Betti, quero ouvi-lo, Mauro, sobre isso.
O Brasil é a pátria do surf, né?
É isso aí.
E é bacana, vemos as cenas do Nilson César agora nas férias, né? Hoje ele estava no Vivo Campinho aí, Viva Onda, né? É. Exatamente também, com bacana. O Ronaldo Fenômeno, na foto não, é o Ronaldo.
E não caiu, e não caiu, bacana.
É porque exatamente estamos vendo a imagem congela, apesar da
ele tá
água.
Ele está saindo de um tubo.
Né? Tá saindo do tubo em tuba.
Ele adora,
ele adora tubo, inclusive.
Adora.
O surfista, desde em tuba, está cada vez melhor na onda. Mas o que é impressionante, exatamente, nível do Mineirinho, o nível, claro, do Gabriel Medina, e participaram, foi fundamental o que o Medina fez para a grande conquista do Mineirinho, e é impressionante também aquela coisa do brasileiro que a gente sabe já há muito tempo, né? O brasileiro, mais do que de esporte, gosta de vitoriosos, então os índices de audiência, a gente mesmo falando agora aqui, agora resta saber até quando vai, até onde podem ir, e podem ir além, claro, o Medina e o Mineirinho, vão
e
pintar outros nomes, o próprio Filipinho, né?
Mas é aquela coisa. Estou assim, trabalhando bem.
Estão trabalhando bem, mas uma vez não ganhando já vai aquela coisa, ih, refugou, já sabemos tudo de pipeline, aquela coisa e tal.
Subiu no salto.
Subiu no salto, já sabe. Não tem mais aquele surf de raiz, mas bobagem. O surf tic-tac,
mas estamos vendo no surf, mas estamos vendo no surf uma parceria diferente, porque normalmente o cara não quer saber do outro ser campeão mundial, não. Ele
passa
quer ser
por
ele.
Cima.
Não, ao contrário, o cara foi campeão mundial no passado e ajudou o outro a ser campeão mundial. Então essa parceria no surf é sensacional.
Ele venceu,
mas ajudou. Ele poderia ter entrado ali. Ele poderia ter entrado ali.
O grupo está unido,
ele já não estava brigando mais naquela etapa. Ele já não estava brigando mais por ti.
Houve rodízio entre eles. O professor também ajudou na conquista do Mineirinho. Obrigado, Fábio Prado.
Mas o Juan Carlos deixou a semente também no surf.
O Fábio Sousa onde na peia?
Olha, se o senhor mandar um bilhetinho para a
prancha. Só queria dizer o seguinte, né?
Dos 10, o Tebas me lembra que dos 10 melhores do mundo, nós temos 4 brasileiros. E a Austrália, que é a Meca, aquele negócio todo, tem 3.
Sou brasileiro.
Então, é muito bacana. É por isso que vai aproveitar o momento, Felipe? Você acha que vai aproveitar? Ou você teme que isso não aconteça, exemplo do que acontece em outras modalidades, quando tem um momento muito legal e não se aproveita?
Eu acho que não vão aproveitar. Não, eu acho aproveitar. Que o surf, como qualquer esporte, vão continuar dependendo de irmãos que comprem prancha por R$30. Quando eu vi a declaração dele, eu me emocionei porque você se projeta numa família comum, ordinária, em qualquer...
Medina ganhou a tríplice coroa, me lembra o Tebas.
No Havaí, né?
No Havaí, três competições, pumba! Ele, pumba, 1, 2, 3, levou a tríplice o que é mais uma marca importante. É.
Então, o que eu acho incrível nesses exemplos dos brasileiros é você imaginar como se fosse o seu irmão, a dificuldade que você tem em casa e o cara conseguir chegar ao topo do mundo. Por isso que esses caras são heróis. Porque esses caras, eu digo, Mineirinho, Medina, Guga, os caras de outro, Emerson Fittipaldi, os caras de outro esporte que são pioneiros e que vencem, são eles, o irmão, R$30, o dinheiro pro busão, contra estruturas muito maiores. Maiores, né? Eu não entendo de surf, não vou aqui comentar tecnicamente o surf, mas a gente...
Mas é plasticamente lindo, não precisa nem entender.
Isso. Entendeu? E democrático, né? Uma prancha, o mar tá ali. Então, aumenta ainda a dificuldade.
Mas tem prancha caríssima. É lógico, quando o cara chega nesse patamar do Mineirinho, nesse patamar do Medina, ele tem suporte, tem patrocinadores, tem tudo, e vai ter uma prancha espetacular. Mas o Felipe lembrou corretamente, quer dizer, é uma bola. É uma bolinha que você vai lá e começa. E a prancha, foi assim que o Mineirinho, com essa prancha de R$30,
começou.
E olha o que deu. Então, muito legal, bacana.
Acho.
E outra coisa, né? Quando são reveladas histórias de vida, como foi o caso, como começa a ser o caso, a dificuldade,
exato,
o início, o agradecimento ao irmão, que sabia, ele sabia, menino ainda sabia quanto significava esse valor, R$30 para ganhar de presente do irmão, para vê-lo feliz, a prancha. Então a gente tem que valorizar muito essa conquista.
Você citou agora, Fred? Eu queria falar, Vanderlei, enquanto o masculino está indo muito bem, o feminino não vai bem. A gente entrevistou há pouco tempo a Silvana Lima, que é uma das primeiras brasileiras do ranking mundial.
É outra lutadora, hein?
Tem muita dificuldade financeira para participar dos eventos, né? Fora do país. Tem muitas dificuldades, não é o mesmo patamar do masculino, não tem a mesma visibilidade, há muita dificuldade. Isso mostra como estamos na parte de organização de verbas para o surf. Esperamos que agora, com a conquista mais uma brasileira, isso melhore. Há uma perspectiva, 2020 em Tóquio, poderemos ter... nos Jogos Olímpicos, o surf.
está entre os esportes aí candidatos a ter um espaço nas Olimpíadas e pode ser mais um espaço para o Brasil.
Como você sabe, o Fred apresenta o Domingo Esporte e todos os domingos pela manhã. E se fala também de surf no Domingo Esporte com personagens. E durante toda a temporada, desde janeiro, Rafael Tebas tem trazido informações e personagens do surf para você que nos acompanha em todo o Brasil pela Jovem Pan.
Você citou agora há pouco os brasileiros ranqueados, né? O Adriano Souza, Gabriel Medina, o Adriano Souza, o Mineirinho, o Gabriel Medina, o Felipe Toledo, que é o Filipinho, o Ítalo Ferreira. E fora dos 10 principais, há outros nomes. O Dantas, né, Fred? O Jadson André, o Miguel Pulpo. Outros nomes também que estão na luta aí, brigando.
Sempre estão no circuito.
Legal. Exato. Bom, sobre isso, eu quero ouvir também o Bruno. Bruno, quero ouvir sobre...
Bom, como a pergunta sobre se o país vai aproveitar, o país não. Os atletas, eles podem aproveitar, porque são talentosos, porque brigam e ganhando títulos eles vão ter mais patrocinadores, mas o país não. O Brasil já teve, o Felipe acompanha, teve 3 pilotos campeões mundiais de Fórmula 1 e agora, depois de Felipe Massa, vai ser duro ter um piloto diferente. De alto nível. Mas todos os esportes...
É um pouco diferente. Fórmula 1 não tem jeito, o cara tem que ir embora, não dá pra comprar um carro.
Não só a Fórmula 1.
Qualquer esportista brasileiro fora do... Qualquer esportista brasileiro fora do futebol é um trabalho individual.
Não, eu entendi. Só estou dizendo que o automobilismo é um pouco diferente. Por mais duro que seja o cara, ele precisa arranjar um enorme... O Felipe é um especialista. Um recurso para ir, por exemplo, para a Inglaterra. Certo? Mesmo sendo um durango, mas ele vai precisar. Nem que ele vá trabalhar, com todo respeito, de faxineiro de uma equipe. E tem exemplos, né?
Sim, sim.
Certo? Mas
ele não precisa nem ir para a Inglaterra aqui para você correr de kart.
É diferente,
aqui,
né, Felipe?
No Brasil.
É completamente diferente.
Nesse contexto que se aplica ao contexto do Bruno, é só aquela coisa assim: para ele começar, ele realmente tem que ir para fora. Nem no embalo de grandes campeões conseguiram dar uma mínima estrutura, assim, uma competição de base. Aí destroem os autódromos para ver. Tem um autódromo. Ah, mas aí vira Parque Olímpico. Não dá para virar Parque Olímpico em algum lugar que não seja o autódromo. Você precisa destruir uma praça para virar outra.
A Alemanha nunca tinha tido um campeão antes de Schumacher. Depois dele, quantos alemães correram na Fórmula 1 em alto nível?
Exato,
mais
um
de 10.
Exato.
Mas outra coisa também, Vanderlei, em relação a...
Exato. Aí a metalúrgica Hoffenstein. Esse moleque é bom, vou patrocinar. Vanderlei, é assim, relação... não é, Felipe?
Não, é assim.
Sim, sim.
Outra coisa legal em relação ao sul, porque no futebol, alguns anos atrás, falava, vou jogar bola aí, é vagabundo. Hoje não, hoje todo mundo fala, não, vai.
Coisa.
Meu filho joga. Então é a mesma coisa, eu surfista.
O skate
ir
é
lá pra praia fumar maconha e pegar onda.
Exato.
Né? Quantas pessoas daquele agora aí e veio encarar como esporte? Encarar como esporte mesmo.
O Rico de Souza, que foi um dos grandes responsáveis pela profissionalização do surf no Brasil. Hoje ele tem 64 anos, mas é exatamente o que o Vampeta acabou de dizer. Recuando vários anos do tempo, ele era um vagabundo, né, de praia. E não é nada disso, as coisas vão mudando. O Mineirinho do skate
veio aqui,
participou conosco aqui, é um sucesso também, né? É um grande sucesso.
O surf perdeu.
O projeto é você se chamar Mineirinho em qualquer esporte.
O surf perdeu.
Você já tem uma vantagem. Você começa com M.
Alô,
boa tarde. Alô, boa tarde.
Fernando Sampaio.
Olá. Tá vendo, Fred? Alô, boa tarde.
Alô.
Opa, boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Vanderlei, aqui é Silvio Luiz.
Opa, Silvio, de onde, Silvio?
Aqui eu tô falando das margens da Regis Bittencourt, aqui na Vila Iasa, tá bom da Serra.
Ó, bacana, e você torce pra quem, Silvio?
Palmeirense.
Legal, e tá feliz, campeão da Copa do Brasil, essa coisa toda.
Um pouco, viu, Vanderlei?
Eu sei.
Graças a Deus, deu tudo certo.
O Mauro sempre diz que coração de palmeirense é mais forte.
Sim. Tomara que seja verdade mesmo, porque mais uma dessa eu não sei não. Já tô chegando.
É um resistente, né, Mauro?
É um sobrevivente.
E qual é a sua mensagem?
Então, Vanderlei, eu gostaria de fazer umas constatações. Palmeiras e Santos disputaram 2 finais esse ano.
Certo.
Né, Paulista, que é um campeonato mais competitivo aqui do nosso país, e a Copa do Brasil, que é um campeonato de âmbito nacional. E o melhor time escolhido foi o Corinthians. O Tite tomou 3 cacetadas esse ano, né? Perdeu o Paulista para nós, a Copa do Brasil para o Santos e a Liberta para o Guarani do Paraguai. Outra coisa, e foi escolhido o melhor técnico. Outra coisa, o Fernando Prass, ele catou 4 pênaltis nas decisões que ele teve esse ano. Fora aquele chute do, né, do Fred. E o Cássio foi escolhido o melhor goleiro. Eu gostaria de perguntar para vocês aí, você acha justo só o Campeonato Brasileiro servir de critério para a escolha dos melhores do ano?
Pergunta feita, quem que vai ter peito de responder?
Mauro Betti.
A eleição é do Campeonato Brasileiro. Eu acho que como goleiro, o Cássio foi menos vazado e acho que até o Danilo Fernandes.
Eu votei no Danilo Fernandes, por exemplo.
Foi melhor.
E sobre o trabalho do técnico, que ele citou o Tite, eu acho que no brasileiro você consegue avaliar melhor o trabalho do técnico.
E o Marcelo Oliveira está sendo comentado antes do título.
E no ano o Corinthians só perdeu 10 jogos.
Dá para fazer uma eleição da temporada.
O Zé Manuel está com vibe aqui. Chegou um vibe aqui. Pode ler?
Qual é o vibe?
Dá pra ler, óculos,
é chumbo. Dá pra chegar, vou chamar os conversados porque vem chumbo aí.
Não, deixa
não, não é melhor ler antes aqui, não?
Vem.
Declaramos a quem interessar possa que o senhor Fernando Sampaio Barros, não é meu primo nem irmão, mas integrou a nossa equipe de futebol amador no período de 1973 a 1974, né, nada constando em nossos assentamentos que o desabone.
Aquele que tinha jogado.
Assinado sobre... Como o carimbo está em cima, Natel. São Paulo, futebol...
Aldo Natel. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, este é o nosso esporte em discussão. Um recado para você, bacana, ouve só essa promoção, passagem de ida e volta, aliás o Marcelo Mainardi, todo dia que ele me dá uma oferta boa e nova, eu brinco com ele, para onde você vai me mandar hoje? E hoje ele está me mandando para São Francisco, que é onde nasceu o Fernando Sampaio. Passagem aérea, ida e volta, São Paulo-São Francisco, a partir de R$ 1.569, ou 9 vezes de R$ 174. Molezinha, viu, Felipe? Isso mesmo, você vai para São Francisco, a partir de 9 vezes de R$ 174, mas você tem que correr, porque a promoção não é para sempre. Então você pode buscar informações... Você escolhe a sua operadora, aqui em São Paulo o prefixo é 11 e o telefone, anote, 3124-0210, 3124-0210. Ou então, acesse o site togotravel.com.br, togotravel.com.br, está tudo lá, você pode ir para São Francisco, muito bacana, a partir de R$ 1.569 e 9 vezes de R$ 174. E ao fundo, quando você chegar lá em São Francisco, você já chega ensaiado, porque você vai ouvir essa música.
I Left My Heart in São Francisco, isso. Grande clássico do Tony Bennett, cantando um pouco melhor do que a minha versão.
Claro. Ah,
que isso, não seja modesto.
Mas é do Sampaio, o Sampaio quer cantar junto
Toninho, comigo.
Toninho Bennett. 13h36. Diga, José Manuel.
De novo eu aqui. Um abraço, Ricardo. Para o ouvinte que questionou sobre o melhor técnico, o melhor goleiro, pede para chorar no Cantareira, porque está faltando... Água está no volume morto ainda. Ele é de São Bernardo do Campo. O Rafael Costa gostaria de saber do Mauro Betting se ele gostou da contratação do Regis por parte do Palmeiras.
Então responda, Mauro.
O Regis lançaram pelo São Paulo, não teve chance, o Inter passou reto, o Sport teve seus momentos, mas não era titular. É mais um para compor o elenco já mais composto da história da humanidade do Palmeiras.
E o Zé Luiz de Santos quer saber se o Mauro,
Palmeirense,
o Bruno e o Fred vão tocar onde hoje?
Que é ala
vão tocar E o nosso amigo Rafael Porcari diz que o comitê que estuda o aumento de seleções de 32 para 40 na Copa do Mundo de 2022 apresentou uma sugestão, a de que uma das vagas seja por convite por mérito esportivo. O que que a gente pensa sobre isso?
Eu penso o seguinte,
seria convite por mérito esportivo.
Vou explicar para você.
É quem
que
a Holanda não se classifica isso. E chama
você
a Holanda.
Pela história, chama a Holanda. Vamos ver de uma tragédia.
O Uruguai fica fora. 40,
é melhor a Holanda do que chamar a Nogueirópolis.
Mas se trocar por voto na eleição. Tem a seleção ali que tá fora, mas
eu tô analisando.
Se a gente chamar, vai votar na gente.
Por exemplo, você fala assim, poxa, que pena que essa seleção ficou fora. Várias vezes nós falamos aqui.
Claro.
Que pena. Claro.
Mas que não pode ter 40 seleções alguém fora.
Não teve competência.
Agora, se tiver duas boas, quem paga mais vai.
Não sei se.
Não, isso nunca aconteceu.
No basquete tem negócio de comprar.
Alô, boa tarde.
Vamos chamar um grego porque o Fisca jogou lá.
Quem fala? Alô, boa tarde. A ligação não estava legal. Alô, boa tarde. Ó, tá vendo? Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Oi, mas esse é o. Alô, boa tarde. Vocês brigam comigo aqui. Boa tarde, quem fala?
Transumido de Toledo, pô.
Josimar de Brasília, tudo bom?
Diga, Josimar, torce pra quem?
São Paulo, cara.
Pro São Paulo, cara. Essa tristeza, você tem técnico novo, tá triste?
É isso que eu ia te falar. Primeiro, parabenizar essa diretoria, parece que acertaram uma, né? Conseguiu contratar o cara nas turbinas, sem ninguém saber nada. Primeiro acerto no ano de 2015, no final do ano, né?
Isso, obrigado. Você viu?
A surdinha da praça, viu?
Não.
O Vanderlei parece aqueles pescadores que vão. Joga vara, tira, joga vara, tira, joga vara, tira. Uma hora pega o peixe.
Não é isso. Vocês
joga vara, tira, joga vara.
Esse é o programa de rádio. Esse é o programa de rádio. Esse é o programa de rádio.
Aí você nem pensou, Mauro. O que seria? Qual o material usado pra você pescar? Qual é o material usado pra
você
pescar?
Você pesca uns bagre que eu sei.
Alô, boa tarde.
Tilápia.
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é o Flávio.
De onde, Flávio?
São Caetano do Sul.
Legal, Flávio. E você torce pra quem?
Eu sou palmeirense.
Opa!
Verdão, né?
Verdão, campeão da Copa do Brasil. Qual é a sua mensagem?
Eu gostaria de perguntar aí pro Mauro Betting, o pessoal que cobre o Palmeiras aí, como que é feita essa arrecadação do Palmeiras aí do Allianz, né? Vai...
Deu para entender. O dinheiro que entra...
É para o Palmeiras.
Uma grande
bilheteira de estádio do Palmeiras.
Toda, toda.
E o Palmeiras tem uma despesa mensal de cerca de 700 mil reais.
É moleza, mas jogo. É uma...
Mas ainda aí, o que é o mais importante, o melhor do negócio do Palmeiras é o seguinte, toda a manutenção, quem paga é a W Torre.
Manutenção, você diz, queimou uma lâmpada.
Tudo, que é um negócio de 7, 8 milhões.
Só que o Palmeiras, muita coisa já adiantou, por exemplo, sistema de som, sim, tudo. O Palmeiras teve que adiantar porque a W Torre não estava pagando.
É.
Então o Palmeiras acabou arcando.
Acabou arcando, que é uma longa discussão e tal, mas basicamente todas as despesas por 30 anos.
Mas aí faz
anos,
o encontro Torre, de contas, né?
Mas não tá encontrando. Tal,
ainda não tá batendo. É. E tem uma vantagem também no caso, é que também tem um dinheiro que vem dos shows, de cada evento, cada lugar do estado.
Como é que funciona isso, Mauro?
Eu não lembro se agora
vai,
é 5%.
Roberto
é
Carlos vai cantar lá.
Então, é 5% e com o passar do tempo o Palmeiras vai ganhando mais porcentagem em cada show. Então o Roberto Carlos vai... O David Gilmer fez um show maravilhoso. Acho que é 5% da arrecadação, vai pro estádio. E a cada ano que passa...
Vai pro estádio?
Vai pro estádio, não, pro Palmeiras.
Ah, pro Palmeiras.
E vai aumentando essa porcentagem. Pode não ser o melhor dos negócios, porque qualquer parceria não é legal. Mas de um modo legal, como negócio, porque o Palmeiras ganha um estádio de 680 milhões de reais, ainda é um senhor negócio. É só ver, por exemplo,
o estádio do Corinthians.
Tem que pagar manutenção. Quando você paga uma bala em manutenção, tem que pagar o chequinho mensal de 5 milhões e 600 mil.
Paga o custo do jogo só, né?
Basicamente, paga o custo do jogo, que não é um custo barato, é um estádio caro, como é o de Itaquera, mas como modelo de negócio é muito mais interessante do Palmeiras que do Corinthians. Ah, mas o Corinthians é dele. Será? E as contas também, até porque foi financiado diferentemente do Palmeiras.
Que também será, né? Mauro, Fred, que acompanha bem, né? E os companheiros.
É, verdade.
Hoje eu recebi uma mensagem que há muita gente que mora na região absolutamente... inconformada com o estádio lá.
Sim.
Dizendo que, o bairro está sendo muito. Está sofrendo muito com o estádio lá.
Então. Não é só o estádio, Vanderlei. São dois shoppings. E um quarteirão praticamente. São dois shoppings.
Com todo respeito, inclusive meu primo que mora lá e foi morar lá porque é do lado do estádio. Ele veio assistir ao jogo do terceiro andar, agora só consegue ouvir. Só para lembrar os moradores.
É que não dá para ver mais.
Subiu, né?
Não
só
tem nenhum
lembrar os moradores. O Parque Antártica foi construído em 1902 pela Companhia Antártica. Em 1920, o Palmeiras comprou, o Palestra Itália comprou a área. Então, me parece que todos os moradores que estão ali chegaram depois do estádio.
É a mesma coisa que o aeroporto.
É... Mas, então, é preciso entender que já... Isso, claro, e é uma mudança. Por exemplo, mais de 15 mil pessoas estiveram fora do estádio na final. Tem agora, vai ser inaugurada a Cantina Palestra
também, não
em fevereiro.
Brasil, cada vez mais tem gente. No meio de um bairro.
Bomboneira, a Vila Belmiro, quer dizer...
Maioria,
Vila Belmiro, que vai completar 100 anos agora. O estádio Morumbi é só ver a foto de 1960.
A movimentação de pessoas não restringe só o estádio. Tem eventos... Tem shows.
Enfim,
tem
e que a área também é valorizada. É bom dizer que quem paga o IPTU tal, que às vezes não consegue dormir e não conseguiu dormir do dia 2 para o dia 3, também a área está mais valorizada, ainda que mais adensada, ainda mais com trânsito, porque tem dois shoppings, porque tem um clube, porque tem um estádio, porque tem uma arena que vai tocar. Tocou o Paul McCartney, tocou o David Gilmour, vai tocar o Andrea Bocelli, enfim, tocou o Roberto Carlos, quem quiser. O conjunto de prédios construído à frente, tem estádio, tem um monte de coisa, restaurantes. Então tem a ver. Claro, eu sei que até palmeirense não gosta. O Vampeta pode dizer, inclusive, que tem propriedades ali perto. E que não é a coisa mais gostosa do mundo você não conseguir
como
dormir.
Olímpia,
mas eles chegaram depois.
Também,
o Olímpia tem a Vila Country. E, enfim, gente, eu entendo tal. E só para lembrar, pegar um outro exemplo do Paulo Machado de Carvalho. A Associação Viva Pacaembu, que tem seus direitos, como qualquer associação de bairro, está ajudando a matar o estádio, porque não pode nada depois das 10 da noite. Você tem que fechar o Museu do Futebol. Estádio mesmo para jogo era uma complicação. E o Pacaembu também não é a casa do Corinthians de fato e se construir em Itaquera, porque não não teve como driblar a Associação Viva que está matando o Pacaembu. Então quem mora lá que tem que reclamar, ou quem pode reclamar. Eu sei, ah, você está falando que você trabalha com futebol, você é palmeirense. Sim, nem sócio do Palmeiras eu sou. Mas só para lembrar, uma questão de, digamos, de posto. O Parque Antártico de 1902, o Palestra Itália comprou o clube em 1920 e duvido que qualquer um que tenha, esteja lá tem um móvel antes de 1920. É,
olha, feito a,
verdade,
a resposta sobre isso. Alô, boa tarde.
Doutor Mauro. Boa tarde.
Quem fala?
É o informante, Vanderlei.
O informante?
O informante. Eu queria fazer algumas colocações aos amigos da mesa. É, em relação a essa falcatrua que houve no São Paulo em dinheiro, né? Eu queria fazer uma colocação, é que isso não acontece só no São Paulo, acontece em outros clubes também. Um clube que aconteceu isso alguns anos atrás foi um clube que vendeu um jogador de tranças longas para o exterior e teve um diretor também que embolsou uma boa bolada. E uma outra colocação que eu queria fazer também aos amigos da mesa é que algumas coisas vazam, né? E outras não vazam. Eu acredito até que alguns integrantes da mesa têm algumas informações escabrosas em relação a esse tipo de negociata que acontece no mundo do futebol, que não podem ser colocadas publicamente por uma questão de processos e problemas que as pessoas possam vir a ter, né? E uma outra colocação que eu queria fazer em relação aos técnicos estrangeiros, né? Eu acho muito bacana essa contratação do São Paulo agora. E pena que o treinador anterior não ficou. E pena que também o treinador do Palmeiras, o argentino, também não ficou. Porque eu acho que isso vai mudar bastante o nosso futebol, que anda muito carente.
Legal. Obrigado pela gentileza. E ligou, que não...
Pena que não falou o nome, né?
Pena que não falou o nome, mas de qualquer maneira...
Às vezes a gente sabe, mas não tem prova.
É, claro.
Né?
E também...
Isso é que sabe mesmo.
Muitas também. Vezes a gente tem até a informação, não consegue chegar. Não pode ser. Gostaria até de falar, mas não dá para falar.
Quem passa a informação, passa, mas... Ah, você sabe que é uma fonte boa, mas o só que se falar que eu falei...
O documento já foi falado de outros clubes, já foi mostrado outras coisas.
Eu sei, mas é quando alguém te dá uma informação e fala assim, ó, mas não fala que fui eu.
É, já começa...
Não que a informação não seja correta, não é isso. Mas é que aí quando você
não consegue
confrontado, como é que você vai?
Quantas figuras ainda estão soltas? Algumas estão prêmio. Quantas figuras no Brasil estão soltas? Quando se deve 200 milhões, não vou dizer que nome, mas
por falar nisso, Jersey, por falar em preso, o Eugênio Figueiredo, ex-presidente da Conmebol, está sendo extraditado para os Estados Unidos. Mais um que vai chegar aos Estados Unidos.
Não verá o Mickey.
Só para falar.
Times Square.
Fala sobre essa contratação do Palmeiras, mas eu vou atender um ouvinte, porque querem saber se é uma contratação para compor grupo, como disse o Mauro, ou não é assim. Também tem um detalhe, quer que contrata quem? O Messi, que chega para jogar? Não tem dinheiro. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Boa tarde, turma. É Renato Mendes, Ipiranga.
Diga, Renato, torce pra quem?
Eu sou corintiano, graças a Deus.
Opa, campeão. Não tem mais... Você viu que já estão esculhambando, né? Porque não sei o quê, não sei o que lá, só porque ganhou o brasileiro.
Não, eu, brasileiro, surf, sub-20, surf. Todo dia campeão de alguma coisa. Enquanto a turma tá discutindo.
Até surf agora. Mais,
Corinthians tá ganhando título.
Você já pensou se na prancha do Mineirinho tivesse o escudo do Corinthians?
E
aí...
tinha, hein? E tinha, no começo tinha, não sei se...
Ah, no começo, no começo. E agora, qual é a sua mensagem?
Então, a minha mensagem é essa. Você disse que o São Paulo saiu da mesmice...
Eu acho
contratando
mesmo.
Um técnico estrangeiro. Pô, toda hora tem técnico estrangeiro aqui. Gareca, aquele do Corinthians, o do Palmeiras.
Então, mas quando o Gareca foi contratado, nós falamos a mesma coisa. O Palmeiras saiu da mesmice.
Não, mas não é mesmo. Já tá.
América foi feliz na escolha, né? Podia ter escolhido um melhor, né?
Guardiola. Vai lá. Mas aqui, América do Sul é. Nós estamos unidos, é um na sul aqui, não é?
Legal.
Agora com o PT no comando aí, isso aqui é tudo comandado por.
Mas não trabalhou bem.
Legal. Um abração pra você.
Outro.
Obrigado. Você já viu, né? Que o torcedor já tá minimizando. Ah, se fosse o Guardiola, tudo bem. Isso que é estrangeiro, não é essa porcaria do baú. É incrível.
Se viesse o Mourinho, é retranqueiro.
É, retranqueiro. Não tem jeito, não tem
mas
jeito.
Mas em termos de conquista, é o
que
melhor.
O que dizem os nossos aqui, ouvintes, né? Pelo Viber? 567.000, José Manuel.
O Denis Maria, engenheiro. Meus caros, a pronúncia de Baúça, do novo técnico aí, o Z tem som de S, então Baúça, saudações tricolores, engenheiro Denis Marinho. Ele quer ajudar, cara.
Respeita aí. E o César, já do Maranhão.
Ricardo Balsa.
Edgardo Balsa. Então tá certo. Obrigado, Felipe Mota. Referendou o que o Denis falou aqui. Tomou, gente? O César disse que quer ajudar o Fausto. Mas ele tem alguns critérios.
Todos
primeiro.
Nós.
Primeiro.
Todos não, nós, todos nós.
Mas tem alguns critérios.
Você pediu pro papai
passou o chapéu aqui no pessoal.
Tem alguns critérios. Primeiro custa R$50 e vem sem alguns acessórios e atributos.
Não, eu não quero. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala?
Wagner Pinheiros.
Alô, boa tarde. Alô. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei Nogueira.
Quem fala?
Manuel falando de Sohar Oman no Golfo Pérsico.
Como é que é?
Louco.
É, no Golfo Pérsico. Eu tô há 6 horas na frente de vocês. Eu ouço o teu programa todo dia. Vocês me lembram muito um programa da Gazeta, que era aquele esporte em discussão na... O Esporte Debate, não me lembro mais o nome, que era no domingo à tarde. Muito legal o programa de vocês.
Qual é o lugar que você está?
Queria parabenizar vocês aí, é um negócio muito legal.
Qual é o lugar que você está exatamente?
Eu estou em Sohar. Sohar é a segunda maior cidade de Oman. Oman é um país
Como é que se escreve Sohar?
Sohar é S-O-H-A-R.
Soar, né? Soar.
Isso.
Tá. No domingo vamos ligar.
É a cidade mais. Né? Atenção, vamos aqui porque é cultura. Esporte em discussão é cultura. Soar é a cidade mais desenvolvida do sultanato de Omã, depois da capital.
É a segunda maior. A primeira é Muscat, que é a capital.
Perfeito. Era Muscat Omã antigamente.
Exatamente.
Aliás, Soar é o lugar onde jamais o Wesley vai jogar.
Tá certíssimo.
Exatamente. E qual é. Agora a pergunta é inevitável, com todo o respeito. O que você está fazendo aí?
Não, eu trabalho já há 10 anos aqui na área. Eu trabalhei 9 anos nos Emirados Árabes e estou há 1 ano aqui em Omã. Eu trabalho na área de saúde, segurança e meio ambiente, de indústria petroquímica.
Ah, entendi. Legal.
Na indústria de refinaria aqui, que é a Orpik, que é a maior refinaria aqui de Omã.
De Omã. Bacana.
Tá, sou palmeirense do tempo do Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zecas, do Edmir, Edu Leivinha, César, Imperatore de Palestra e Ney. Então eu sou meio saudoso em termos de futebol, mas tudo bem.
Agora, eu queria só que você dissesse uma coisinha para nós. Você nos acompanha pela internet, obviamente. Você sabe que agora nós temos imagem, né? Não sei se você sabe disso.
Eu já acompanho. Normalmente eu acompanho vocês pela internet aqui, pela internet, claro, pelo iPad aqui, mas às vezes eu entro no computador aqui para ver vocês também, é muito legal. Eu parabenizo vocês, porque realmente para quem está fora do Brasil, há tanto tempo como eu tô, é muito bom ver esse programa de vocês, o nível de vocês, o debate, é muito legal. Eu me divirto muito com vocês.
O objetivo é esse mesmo.
Você já viu algum descendente do Simba por aí, não?
É. Mil e uma noites?
Simba aqui é o programa de milhagem da Human Air.
É que Simba teria nascido
Simba.
Na história.
Eu queria dar um depoimento no seguinte, fugindo um pouquinho. Eu moro há 10 anos fora do Brasil, eu gostaria de dizer o seguinte. Vocês não imaginam, quando a gente fala nesses países aqui que a gente é brasileiro, o orgulho que eles têm de falar com a gente, de perguntar da gente do país. Eles adoram o Brasil, não só pelo futebol, mas pelo país. Tá? Então, às vezes, eu tenho que ficar explicando para o futebol o que aconteceu com o Brasil, porque eles amam o futebol nessa área e eles amam muito o Brasil, eles adoram o Brasil. Mas como brasileiro fora do país há tanto tempo, realmente é uma vergonha hoje o que está acontecendo em termos na esfera esportiva ou na esfera política, realmente desses governantes aí. É uma vergonha tentar explicar o que está acontecendo aí no Brasil, é difícil explicar isso daí. Mas eu vou dizer para vocês, aqui, quando você fala que é brasileiro, abrem-se portas nos países árabes que vocês não imaginam.
Bacana. Ótimo depoimento.
Só o depoimento que eu queria dizer aí, parabéns, eu desejar para vocês um excelente Natal, um ótimo ano novo, que tudo seja de bom. E desejar que esse nosso país, que é o melhor país do mundo, é o melhor povo do mundo, pena que os dirigentes são os piores do mundo. Mas,
que horas são aí?
Aqui já são quase 9 horas da noite.
Quase 9 horas
da noite. Aliás, são 7h49 agora.
7h49. Legal, foi ótimo sua ligação.
Um abração para vocês, muito obrigado.
A gente sabe que não é fácil, porque você tem que marcar tantos números para conseguir. Agradeço o esforço e foi muito bom receber a sua ligação.
Continue, porque realmente eu estou muito risado com o programa de vocês aqui, desopilo o fígado.
E conta para os príncipes aí, para o sultão, para todo mundo aí, que ele também pode. Ele coloca um tradutor aí. E vai se divertir. Um abração, viu? Salam Alec. Um abração pra você. Este é o nosso Esporte em Discussão. Companheiros, seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Final. Atenção, Barcelona e River Plate.
Não, Barcelona e qualquer um.
Não, Barcelona, bom,
com todo respeito ao River.
Estamos cheios de corajosos aqui.
Hoje é sexta. Hoje é sexta.
Atenção, hoje é sexta-feira, a final do Mundial de Clubes, Barcelona e San Lorenzo.
River.
River Plate, que eu estava pensando no Papa. River
Plate. Pensando no Balsa.
É professor que agora vem trazer um pouco de mais ensinamentos ao futebol brasileiro. Fred.
O coadjuvante Neymar deve jogar. O Messi eu acho que joga também. Então, com esses dois reforços, 4-0 Barcelona.
4-0. 4-0. Você, meu caro Bruno Prado.
Vou num 3-0 pro Barça.
3-0 pro Barça. E o Mauro?
3-1.
3-1. Barça. Felipe?
3-0 Barcelona.
Não tem ninguém acreditando ninguém no futebol argentino.
Vai chegar no Fausto.
Argentino!
O nosso José Manuel Ibarra.
Então, eu estava vendo aqui na imprensa espanhola que o Messi foi a um hospital hoje para fazer uma ressonância, mas disse que quer jogar a final, ele não tem treinado, vai esperar até domingo ver se dá para entrar em campo. Se ele jogar, o Neymar vai jogar, tá confirmado.
Treinou.
Já.
Treinou com bola hoje.
Se o trio jogar... Messi, Neymar e Suárez, 4-0. Se não, o Messi tá fora.
3-0.
Fora disso.
O Messi 4.
O Messi 4.
Fosse pra você.
4-1 Barcelona.
4-1 Barcelona. Vampeta, eu queria o seu palpite e queria que você contasse, porque já estão pedindo aqui, que você contasse aquela história que, no mundo árabe, como é que era? O preparador físico contando.
Então, primeiro eu vou na loteria logo, Vanderlei. 1-0 o River.
1-0
Rio. Ah, custa o bilhete é baratinho, posso ganhar sozinho.
isso é verdade.
Só ganha quem acerta. Loteria só ganha quem acerta na zebra.
É
então,
isso aí.
E como é que essa do mundo árabe. Eu cheguei, o cara me vendeu, né? Chego lá no.
Pra onde você foi?
Lá pro Kuwait.
Kuwait.
Chego no Kuwait lá, tinha um tradutor chamado Mustafa. Mustafa, 80 anos, mas Mustafa não podia estar todo dia no campo. E o treinador alemão.
O tempo inteiro no campo.
Treinador alemão.
Não, mas no clube tá.
Aí chegou o preparador físico brasileiro.
Mustafa era o presidente?
Mustafa era o tradutor do clube.
Até quando deixou.
Era o tradutor do Denis Mark, do Alessandro Cabaiota, do Somália. Os caras tudo lá. Do Carpegiani. Os caras tudo que trabalhou lá.
Mandava no clube, Mustafa.
Aí chega um preparador físico do Rio de Janeiro. Aí eu falei, o nome dele é Romildo. Eu digo, Romildo, você fala inglês? Ele falou, falo. Você domina bem o idioma? Domino, porque eu digo, não entendo nada. Que esses árabes falam aí, meu inglês é ruim pra caramba. Não tô entendendo nada. Ele falou, nada, então deixa comigo. Eu digo, durante um ano a gente não vai, vamos ficar junto. Ganhamos dinheiro aqui, você volta
fala,
pro Rio.
Você falando.
Fala
você
com fala. Ele, com o preparador físico. Você ganha o dinheiro aqui, volta pro Rio, que ele é carioca. Eu vou pra Bahia, pra São Paulo, a gente fica feliz. Que consertar aqui, ninguém conserta. Nem Filipão, nem Zagallo. Tudo passou lá, o Parreira. Beleza, ele deu tranquilo, Vampé. Me deu um abraço. O Edmundo mandou um abraço pra você, o Pedrinho, ele veio do Vasco, né?
É.
Vamos pro alongamento, Vanderlei. Ele começou um alongamento. 1, 2, 3... 4, 5. Falei, professor, você sabe falar inglês? Ele falou, você conta até 2. E assim ficamos um ano no mundo árabe.
É mesmo, é?
Tomei. Que isso? Fazer o um livro lá? Vou mandar o Mauro escrever essa parte.
Vamos lá, tô
Vampeta, o mundo árabe.
Então, cuidado, você vai ser preso. Você vai ser preso.
Lá não pode beber, né?
Não, o Kuwait segue o Islã ao pé da linha. Mas eu dou jeito. Se dá um jeito. Rapidinho, né, Vanderlei? Dá pra. Pô, essa aqui é jogo rápido.
Bebia,
tem a Liga Árabe lá que. Só os países que falam a língua árabe, né?
Isso, claro.
E eu caí numa chave que foi pro Marrocos, pro Egito e pra Síria, né?
Certo.
E pra Damasco. Aí, pô, digo, pô, lá não pode beber. O que é que eu fazia? Eu comprava água. que, pô, muito quente, andava com uns vasos de água, 2 litros, 3 litros. Chegava no free shop, jogava água fora, metia vodka dentro do. dentro do litro de água. E tinha um volante que jogava comigo, Fabiano Cabral, outro dia, falou: você é louco? Eu digo, louco não, ó. Quando eu chegar no país, que eu botar aí vai de Sangalo, Zeca Pagodinho lá em casa fazer a caipirinha. Você não vai tomar. É melhor você pegar mais 4 litros. No Pedro, eu já jogo aqui há 3 anos, não tenho a vida resolvida. Eu digo, se der problema, segura a onda.
Aí?
E aí, deu problema e tomei uma cana. E aí? Tomei uma cana de um dia. Junto com o vinho aí. Eu achei que a empresa joga no time do Emir,
né? Você segurou? Ou segurei o cara foi junto com você?
Não, segurei. Longe, não, segurei. O Emi, os mutais me perguntavam como é que eu fazia vinho, como é que eu tinha aquilo. Eu dizia que eu pisava na uva, misturava com açúcar e virava aquilo lá.
É. Você não sabe, na Bahia.
Tomou uma dura? Você tomou uma dura?
O Sheik me perguntou, chamou pra mim, você é um atleta internacional. Me falava que eu te dava o uísque. Pra que fazer isso? Aí eu falei, filho de uma. Você sabia que eu venho de um país terceiro do mundo, subdesenvolvido, porque você não falou que tem isso?
Companheiros, foi ótimo. A Denise Campos e Toledo já chegou. Tem muita coisa pra você. Vem aí. Nosso departamento de jornalismo. Os companheiros vão nos atualizar. Tem muita informação para você.
Um monte de
e na segunda-feira nós estaremos de volta, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, recebendo o presidente do São Paulo, o presidente Leco. O presidente estará conosco na segunda-feira aqui. E vai ser muito legal, vai esclarecer tanta coisa do São Paulo. Ele que pegou uma marimba aí, que eu vou dizer uma coisa para você. É, pegou um chumbo, que eu vou dizer uma coisa para você, e vai poder esclarecer muita coisa. Está tentando ajeitar tal São Paulo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Tchau.
Esporte em Discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira.